Olá! Para todos vocês que se interessam pela educação básica, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante dessa área, que é a inclusão na educação infantil. Esse é um tema bastante amplo. Não é possível falar muito sobre isso num podcast curto. É um tempo muito pequeno, então vamos trazer apenas uma ideia sobre o tema. É pequenininha mesmo. Antes de mais nada, eu quero explicar que o acesso às escolas regulares de alunos com deficiência, ao contrário do que muitos pensam, não é mera opção dos pais ou responsáveis. É um direito previsto na legislação. Daí a importância desse estudo. Se percorremos o histórico da escolaridade básica com relação às crianças portadoras de algum tipo de deficiência, vamos encontrar há cerca de 100 anos, talvez um pouco menos, leis que dispensam a matrícula dessas crianças nas escolas. Isso porque se imaginava que essas crianças eram incapazes de conviver com outras crianças não portadoras de deficiência. Esse conceito tem um indício de mudança a partir de 1933, que foi o ano que foi lançado o Código de Educação da cidade de São Paulo. Esse código instituiu um decreto que criou normas sobre o que foi chamado de educação especializada para o município. Esse decreto especificava como alunos, abre aspas, débeis físicos, débeis mentais, cegos, surdos, mudos, doentes contagiosos e delinquentes, fecha aspas. E aí eu coloco aspas porque era realmente como estava naquela época, tá? No decreto. Mas nós só vamos ver mudanças mais substanciais a partir de 1960, que foi a época que a Unesco organizou uma conferência geral em que foi lançada a ideia de uma luta contra a discriminação do deficiente no campo do ensino. Já a primeira edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, provavelmente sob influência dessa orientação já da Unesco, prevê a garantia de acesso às pessoas excepcionais ao ensino, excepcionais aqui também com aspas, porque era o que dizia, tá? Nesse relatório. Nota-se nos termos usados do decreto paulista que falava em débeis físicos e débeis mentais. Já a LDB evoluiu para o termo excepcionais. Essa edição da Lei de Diretrizes e Bases determina em seu artigo 88 que a educação de excepcionais deve, no que for possível, ser inserida no sistema geral de ensino, visando a integração desses alunos na comunidade. Embora ela tenha deixado uma ideia para que fossem criados espaços especializados, isto é, aqui há o prestígio da educação especial e não da inclusão. Porque essas escolas tinham que matricular os alunos por previsão legal, mas elas poderiam, por exemplo, ter uma sala específica só para os alunos deficientes, com um professor especializado. Aqui não há inclusão. Por quê? O que é inclusão? É que esses alunos estivessem dentro da mesma sala de aula que os outros, que não têm deficiência. Devemos nos lembrar e entender também que, ainda nessa época, a ideia dos próprios pais ou responsáveis pelas crianças era de escondê-las da sociedade, porque eles próprios não viam as crianças como pessoas normais. Daí para frente, ainda demos alguns passos a mais com a Constituição de 1988 e a segunda edição da LDB, que saiu em 1996, que é a 9394/96. Temos também ainda a Declaração de Salamanca, em 1994, e a Declaração da Guatemala, em 1999. Com base em toda essa legislação, as crianças portadoras de necessidades especiais conquistaram o direito da inclusão nas escolas regulares. E mesmo assim, apesar de toda a evolução conquistada no campo da legislação sobre inclusão, ainda nos deparamos hoje com uma série de barreiras para a integração dessas crianças especiais em turmas regulares de ensino. Falta de adaptação da estrutura física das escolas, o que dificulta a acessibilidade, falta de professores especializados. A dificuldade, o déficit, enfim, a lacuna existente na formação dos professores, falta de material. É certo que muito disso depende de políticas públicas, mas do ponto de vista pedagógico, há ainda muito que avançar. Cabe aos responsáveis pela gestão escolar e aos educadores a busca pela melhora contínua desse processo de inclusão. aperfeiçoando suas práticas pedagógicas, buscando vivências e experiências, porque tudo isso vai ajudar no avanço da inclusão. Mas com tudo isso, e por tudo isso, somos levados a concluir que, independente de toda a conquista no terreno da legislação, ainda estamos engatinhando no caminho da inclusão social.